no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos dessa nossa casa comum que é o planeta Terra. Ele que, inclusive, à luz da ciência, já tem mais de 4 bilhões e meio de anos. E ao som da Sinfonia de Zaratustra, na memória do mundo, o dia de hoje é um marco. E isso porque foi justo em 11 de julho de 1989 que a ONU instituiu a data como uma referência ao Dia Mundial da População. E de lá para cá, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional da ONU, que inclusive trata de questões populacionais, já somos mais de 8 bilhões de vidas com infinitas possibilidades. Ainda bem, né? E não por acaso, este ano, o tema escolhido para as reflexões em torno dessa data é Vidas Entrelaçadas, Fios de Esperança, acabando com as desigualdades na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos. E para que a gente possa melhor dimensionar o tamanho do desafio que a ONU nos leva a abraçar, vamos ouvir a socióloga Jaqueline Pitangui, que é também coordenadora executiva da organização não governamental CEPE Cidadania. Importante lembrar que Jaqueline tem uma longa história junto às mulheres brasileiras na luta por direitos humanos, sexuais e reprodutivos. Tudo a ver com o tema escolhido pela ONU esse ano. Vamos ouvi-la.
O fundamental é compreendermos que o crescimento demográfico ou o decréscimo no crescimento da população em um determinado país, ele deve se dar em função do exercício de direitos, fundamentalmente dos direitos reprodutivos, ou seja, que mulheres e homens possam decidir livre de coerção quando, quantos, se ter filhos ou não. Esse é um direito humano fundamental, que, entretanto, para que ele se realize, é necessário, não é, o compromisso do Estado, o compromisso dos serviços de saúde em fornecerem métodos anticonceptivos, tratamento para infertilidade, para oferecerem tratamentos para quaisquer problema relacionado a abortamentos inseguros, em proporem para as mulheres um planejamento familiar digno e, sobretudo, também o apoio à gestação, parto e puerpério. O direito a interromper a gestação em determinadas circunstâncias. Tudo isso compõe os direitos reprodutivos. Nós vemos que a população no Brasil tem diminuído graças a uma queda na taxa de fecundidade. Hoje, a população cresce a um ritmo de 1,7, 1,6. É muito baixo, é abaixo do nível de reposição. Mas nós queremos que ela assim o faça, não por imposições, não por metas demográficas, e sim para o quê? Todas as mulheres têm o direito de decidir, o direito de decidir a sua vida reprodutiva. Então, quando a ONU celebra o fato de que nós estamos entrelaçados, sim, estamos entrelaçados nas nossas diferenças de países, de raças, de culturas, né? Mas estamos unidos e temos que estar unidos e unidas na defesa dos direitos humanos e na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, para que todas as questões ligadas à população sejam questões que dizem respeito ao direito humano de escolha na sua vida reprodutiva.
E em sintonia com o que acaba de dizer nossa amiga Jaqueline Pitangui, vale a pena ressaltarmos a importância que governos e sociedades têm em relação à maternidade para dar conta da plataforma que a própria ONU elegeu há alguns anos com os princípios que asseguram a qualidade de cuidados com a saúde maternal, a começar pela necessidade de acesso a contraceptivos modernos, melhor educação sexual e a necessidade da gente mudar visões estereotipadas que os homens têm em relação às mulheres, como se filho fosse só da mãe. A propósito, esse era o lema das mulheres do Brasil no período pré-constituinte, quando fazíamos o chamado lobby do batom para que a gente conseguisse fazer avançar a nossa cidadania.
E eu me lembro, Mara, como se fosse hoje, eu entrando no Congresso Nacional para assistir à promulgação da Constituição, a emoção enorme de ver o nosso trabalho, o trabalho das mulheres, o trabalho do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o trabalho das associações, dos sindicatos, das mulheres rurais, das empregadas domésticas, dos grupos feministas, o trabalho de todas as mulheres ali, naquele texto constitucional, que foi, de uma certa forma, lapidado também pelos movimentos sociais, uma Constituição que se ergue a partir dos direitos humanos do cidadão e da cidadã, a partir do qual você declina as responsabilidades das cidadãs, dos cidadãos e do Estado.
Sim, essa história é respaldada pela articulação das mulheres que em vários momentos ocuparam com seus megafones em punho praças, avenidas, e aqui em Brasília foi crucial, inclusive, a mobilização das ouvintes do nosso Viva Maria, né?
Certamente, quer dizer, o Viva Maria teve um papel fundamental em mobilizar as mulheres, em levar as mulheres nos seus mais variados rincões, nas suas casas. O que estava acontecendo e por que era importante saber o que estava acontecendo e participar? E o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com todas as suas integrantes, teve um papel fundamental no chamado lobby do batom.
É nessa perspectiva que queremos abraçar da forma mais carinhosa você, em nome das mulheres do Brasil, que devem muito ao seu trabalho aquela época à frente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Um abraço solidário a você e a todas as nossas ouvintes nesse momento tão especial.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.